estás? Bienvenido a otra clase de Gramática Sencilla. Es una alegría tenerte aquí conmigo otra vez. Y nessa aula de hoje a gente vai ver o gerúndio. Como assim, Pet? Gerúndio? Que é isso? Sabe quando você tem aquela estruturazinha que dá uma ideia de que é uma ação que ela continua até esse momento presente? Por exemplo, estamos bailando. Estamos bailando dá uma ideia de que é uma coisa que está acontecendo agora até esse momento em que eu estou falando. Então, é justamente isso que a gente vai ver hoje. Na verdade, a gente já tinha visto essa estrutura antes, lá no comecinho do curso, quando a gente falou do verbo estar. Como a gente tem aqui, estamos bailando. Esse bailando que termina com esse ando. É justamente isso que a gente vai ver durante essa aula. Para formar esse gerúndio é muito simples. Você só precisa ver se o verbo, naquela forma mais crua dele, né, no infinitivo, termina com AR, ER ou IR. Os verbos que terminam com AR, a gente vai acrescentar um ando no final. Como assim, Pet? Por exemplo, se você acompanhar aqui, a gente tem o verbo hablar. A gente vai tirar esse AR do final e colocar ando. Então, fica hablando. O verbo que termina com ER, a gente vai colocar yendo. Por exemplo, a gente tem aqui o verbo comer. Comer, a gente tira esse R do final e coloca yendo. Então, comer fica comiendo. E os verbos que terminam com IR, a gente também vai colocar esse yendo. Então, a terminação aí é igual. Por exemplo, o verbo salir, a gente tira esse R e coloca yendo. Então, fica salir, saliendo, hablando, comiendo e saliendo. É muito simples. Você vai ver ao longo dessa aula que tem alguns verbos que são um pouquinho especiais, que a gente vai precisar fazer algumas modificações, mas não se preocupa com isso agora, porque a gente vai ver vários exemplos e até o final dessa aula você vai entender direitinho como é que funciona. E aí, como é que funciona, né? Como é que é o uso desse gerúndio? A gente normalmente usa ele junto com outro verbo para formar um bloco, né? Uma estrutura um pouquinho mais complexa, que na verdade vai dar um sentido dessa continuidade mesmo. O que a gente tem normalmente, que a gente vai ver durante essa aula? Estar mais gerúndio, como esses exemplos aqui. Ahora estoy viendo la tele. ¿Qué quieres? Estoy comiendo. Ou me estás ocultando la verdad. Que fala alguma coisa que está em desenvolvimento nesse momento que eu estou falando, como a gente já tinha visto na aula sobre o verbo estar. Outra forma também é alguma coisa que se repete com frequência. Por exemplo, él está estudiando mucho últimamente. Tú siempre estás diciendo tonterías, que é você sempre está falando besteira, alguma bobagem. Então, essa coisa que se repete com uma certa frequência, a gente tem estar mais esse gerúndio, mais essa palavrinha que termina com ando ou yendo. E aí, outra forma que a gente também vai ver ao longo dessa aula é quando a gente tem o seguir mais esse gerúndio. Por exemplo, él sigue estudiando inglés. Ella sigue trabajando en la misma empresa. Nosotros seguimos bailando juntos. ¿Sigues vistiéndote de negro? Então, aí a gente tem esse seguir mais o gerúndio, que eu não vou explicar com detalhes agora, porque mais pra frente a Brenda vai explicar isso pra você quando a gente começar a ver essas frases ao longo da nossa aula, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa ver antes de ver os nossos exemplos é a posição quando a gente tem aquela partículazinha que substitui uma coisa ou uma pessoa com relação ao verbo. Onde que essa partícula vai ficar? Só para refrescar sua memória, se eu falo compro el libro, se eu quiser substituir esse el libro por alguma coisa, eu vou substituir por lo. Então, eu diria lo compro, para não repetir a palavra libro. Lo compro. Beleza? Então, esse lo vai vir antes de compro, porque compro está conjugado. É um verbo que está aí no presente. Agora, se eu falo estoy comprando un libro. Ou, para ficar igual aqui, estoy comprando el libro. Ok? E a gente também vai substituir a palavra libro. El libro. Como é que vai ficar essa estrutura? A gente tem dois verbos. Um verbo que é o estoy, que está conjugado no presente, como o compro, aqui que a gente viu. E a gente tem o comprando, que é esse gerúndio, que dá essa ideia de continuidade. A gente vai ter duas opções. Ou colocar antes desse verbo aqui que está conjugado, ou colocar depois desse gerúndio formando uma palavra só. Então, as opções que a gente tem aqui é lo, vou colocar destacado lo. Estoy comprando. Ou estoy comprándolo. E a gente coloca esse acento em comprando para manter a sílaba forte no mesmo lugar. Estoy comprando, comprando, estoy comprándolo. Tá bom? Para não ficar estoy comprándolo. Aí isso não funcionaria. Então, lo estoy comprando ou estoy comprándolo. O que você nunca, jamais na sua vida, não importa qual seja a estrutura formada por mais de um verbo, você não pode colocar essa partícula jamais, 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 jamais dentro dessa estrutura. Você não pode separar. Esses verbos, eles são muito unidos, eles se amam muito. A gente não pode separar eles de jeito nenhum, tá bom? Então, a gente não poderia colocar esse lo entre o estoy e o comprando. Aqui a gente tem dois exemplos mais. Sigues vistiéndote de negro ou te sigues vistiendo de negro. E aqui, me estás ocultando la verdad. Ou estás ocultándome la verdad. Beleza? Super tranquilo, então vamos para os nossos exemplos. La primeira frase que temos é a seguinte. Estoy preparando una macedonia con. Estoy preparando, estou preparando. Aqui a gente tem o verbo preparar. A gente tira esse AR e coloca ando. Então fica preparando. Estou preparando una macedonia, uma salada de frutas. Com. Então, macedônia é salada de frutas. A gente também pode dizer ensalada de frutas. Ok? Ensalada de frutas ou macedônia. Estou preparando uma salada de frutas com melocotón, plátano, papaya e manzana. Então, esse melocotón é o pêssego, que a gente também pode chamar de durazno. Então, durazno, ele é usado, uma palavra usada para falar pêssego em alguns países da América. É outra forma de dizer pêssego, tá bom? Plátano é a banana. Papaya é o mamão. E manzana é a maçã. Então, pêssego, banana, mamão e maçã é essa macedônia, essa ensalada de frutas que essa pessoa está preparando. La frase número 2 é a seguinte. Marta não está comendo casi nada. Então, a Marta não está comendo quase, casi nada. A Marta não está comendo quase nada. A palavrinha que a gente tem destacada aí é o comiendo, que é o verbo comer. A gente tira esse R e coloca yendo, beleza? Então, Marta não está comendo casi nada. No le gusta mucho el solomillo de cerdo. Não le gusta mucho. Ela não gosta muito de solomillo, é lombo. Lombo de cerdo, de porco. E aqui a gente tem essa palavra cerdo, que na verdade é uma das formas que a gente tem para falar porco em espanhol. A gente também pode usar a palavra, além de cerdo, a gente pode usar a palavra chancho em alguns países. E de vez em quando você também vai poder escutar a palavra puerco, tá bom? Então, cerdo, chancho e puerco são palavras que a gente usa para se referir ao porco, beleza? Perfeito, então seguimos para a próxima frase. Frase número 3. Já estamos partiendo el bizcocho de yogurt. Já estamos partiendo nós. Esse estamos é nosotros, então nós. Já estamos partiendo, nesse sentido de cortar, de dividir alguma coisa. Então, nós já estamos cortando el bizcocho, uma palavrinha nova aí para o seu vocabulário, o bolo de yogurt, de iogurte. Então, esse bizcocho, ele é um bolo mais simples, normalmente feito com farinha, açúcar e ovo. E como é que a gente fala, então, a palavra biscoito, Pete, ou bolacha? Em espanhol, a gente usa a palavra galleta. Una galleta. Una galleta de chocolate. Um biscoito ou uma bolacha de chocolate. Perfeito? E a palavrinha que a gente tem destacada nessa frase é partir. a gente tira o IR do final e coloca o yendo, partiendo. Então, essas três frases que você tem aqui, elas são desses verbos mais simples, que é só tirar a terminaçãozinha e colocar ando ou yendo. A partir das próximas frases, você vai ver que tem algumas modificaçõezinhas que a gente precisa fazer para formar esse gerúndio. Beleza? La frase número 4 dice lo siguiente. Ellos están leyendo la receta y... Ellos están leyendo. Eles estão lendo la receta, a receita. E vamos ver o que acontece depois. Aqui na tradução, a gente não traduziu esse I para dar uma continuidade um pouco melhor para a frase em português. Então, ellos están leyendo la receta. Eles estão lendo a receita. Antes de seguir a frase, qual que é esse verbo leyendo? É o verbo leer. Se a gente vai seguir aquela lógica que a gente viu no comecinho da aula, seria tira o ER e coloca yendo. Só que aqui acontece uma coisa que não existe em espanhol. A gente tem L, depois uma vogal, o I e outra vogal, né? E, I, E. Isso não pode acontecer nessa formação do gerúndio. Então, sempre que a gente tiver uma vogal mais esse I mais outra vogal, a gente, na verdade, vai tirar esse I e vai transformar ele por um Y. Então, ao invés de leyendo com I, a gente vai colocar um Y, leyendo. Leyendo. Isso vai acontecer toda vez que nessa transformação para o gerúndio tiver uma vogal, um I e uma vogal. A gente vai trocar esse I por um Y. Beleza? Você vai ver isso nas próximas frases também. E la frase sigue así. Primeiro, se asan las patatas en el horno y después se fríen. Então, primeiro se asan las patatas. Primeiro se asam as batatas en el horno, no forno, e depois se fríen, as fritam. Ok? Então, a gente primeiro assa essas batatinhas do forno, depois a gente frita essas batatinhas para comer batatas fritas. Primeiro se hacen las patatas en el horno y después se fríen. Perfecto? Seguimos, então, para a frase número 5. ¿Crees que estoy destruyendo la receta de mamá? ¿Crees que estoy... Você acha que eu estou destruindo la receta, a receita de mamá, da mamãe? Você acha que eu estou destruindo a receita da mamãe? A palavrinha destacada que a gente tem aí é destruyendo, que vem do verbo destruir. A gente tiraria esse IR e colocaria yendo. Mas vai acontecer mais uma vez aquela história de ter uma vogal I e outra vogal. Então, a gente vai trocar essa letra I por um Y. Então, fica destruyendo. E a frase segue dizendo o seguinte. Mi intención es mejorarla. Mi intención é a minha... intenção, es mejorarla, é melhorá-la. Minha intenção é melhorá-la. Minha intenção é melhorar essa receita. Perfeito? Então, aí a pessoa está fazendo algumas mudanças na receita da mãe e ela perguntou para outra pessoa, né? Provavelmente para a irmã ou para o irmão, perguntando se está destruindo essa receita da mamãe deles, porque a intenção dela, na verdade, era melhorar essa receita. Frase número 6. Me estás oyendo? Me estás oyendo significa você está me escutando? Você está me escutando? Esse você vem do estás. E oyendo é escutando, ouvindo. Você está me escutando? Você está me ouvindo? O que, que tem aí nessa frase, né? Essa palavrinha destacada? Oyendo é o verbo oír. Se a gente tira o IR e coloca yendo, vai acontecer a mesma coisa que a gente não pode deixar acontecer. A gente vai trocar esse I por um Y e fica oyendo. Me estás oyendo? Acabo de decir que estos frijoles están agrios. acabo de decir é uma estrutura que a gente já viu antes. Acabei de dizer que estos frijoles, que este feijão, estão agrios. Este feijão está azedo. Então, esse agrio é azedo. Acabo de dizer que estos frijoles están agrios. Acabei de dizer que este feijão está azedo. La próxima frase diz o seguinte: está cayendo agua del techo. Está cayendo é está caindo. Agua del techo, agua do teto. Então, está caindo água do teto. Atenção para a ortografia. Água, em espanhol, não tem acento, tá bom? Em português, sim, em espanhol, não. E a palavra destacada que a gente tem aí é caer. Verbo caer. A gente tira o R e coloca o yendo, mas como você já sabe, não podemos manter esse I aqui. A gente troca por um Y, porque tem uma vogal antes e outra vogal depois. Cayendo. Beleza? Perfeito. Então, a frase sigue dizendo: parece que hay una gotera. Que em português ficaria: parece que há ou parece que tem uma goteira. Coisa bem chata, né? Quando começa a chover e começa a pingar dentro de casa. Parece que hay una gotera. La frase número 8. Outra vez. Estáis huyendo del panadero. Outra vez, estáis huyendo del panadero. Então, esse estáis indica que é vocês, vosotros estáis. Vocês estão. Huyendo é o verbo huir, beleza? Que significa fugir. Então, vocês estão fugindo. Outra vez, del panadero, do padeiro. Vocês estão fugindo outra vez, de novo, do padeiro? Aqui a gente inverteu a ordem porque no português fica mais comum, né? Fica um pouco mais fluido dizer vocês estão fugindo outra vez do que falar outra vez vocês estão fugindo. Mas as duas formas estariam corretas. Então, esse huir que a gente tem aí, que é essa palavrinha destacada, o que, que a gente tem se a gente tira esse IR e coloca o yendo? Mais uma vez, a gente tem vogal com a I e depois outra vogal. Então, a gente tira esse I e coloca um Y, huyendo. Aí, a gente forma esse gerúndio. Frase número 9. No estoy yendo a las clases de cocina. Vamos até aí, beleza? No estoy yendo. Eu não estou. Esse yendo é o verbo ir, tá bom? Então, ir. Eu não estou indo a las clases de cocina, é as aulas de culinária. Beleza? Então, as aulas de culinária, las clases de cocina. Eu não estou indo às aulas de culinária. O que, que a gente tem nessa palavrinha destacada? O yendo. Se a gente tem um verbo que termina com ir, mas na verdade esse verbo é só o ir, se a gente tira esse ir e coloca o yendo, é o que a gente escuta, né? Quando eu falo yendo, no estoy yendo. Só que essa palavrinha, ela é especial. A gente não vai começar ela com i, a gente também vai colocar um y nesse lugar. Então, o gerúndio de ir é yendo, beleza? É uma palavrinha aí um pouquinho mais especial, que segue a mesma lógica das outras que a gente viu antes. Se você for pensar, ela vai seguir aquela lógica de substituir o i por um y, beleza? Ok, e aí essa frase, então, continua dizendo o seguinte: porque no quiero aprender a hacer galletas. Então, qual que é a justificativa? Por que, que essa pessoa não quer ir para as aulas de culinária? Por que, que ela não está indo? Porque no quiero, porque eu não quero aprender a hacer galletas, aprender a fazer galletas, a gente já viu, biscoitos ou bolachas, beleza? Biscoitos ou bolachas. Eu não quero aprender a fazer bolachas, não quero aprender a fazer biscoitos. Galletas. Dale? Muy bien. La frase número 10 dice lo siguiente: Julia, no te estás muriendo. Julia, no te estás muriendo. Significa: Julia, você não está morrendo. Pelo amor de Deus! Que drama é esse que você está fazendo? Você não está morrendo. No te estás muriendo. Se você tiver algum amigo, uma amiga aí meio dramático, você pode dizer isso para ele ou para ela. No te estás muriendo. Você não está morrendo. Aqui a gente tem a palavrinha destacada, que na verdade é morir. A gente tiraria o IR e colocaria o yendo. Mas essa palavrinha, ela vai ter uma modificaçãozinha no começo. A gente vai trocar esse O por um U, tá bom? Então, esse O a gente troca por um U. Muriendo, beleza? No estás, no te estás muriendo. Você não está morrendo. Te voy a traer una taza de manzanilla y te vas a poner bien. Vamos ver o que significa isso. Te voy a traer una taza. Eu vou trazer eu vou trazer para você. Una taza é uma xícara. Então a gente tem aí taça é igual a xícara, beleza? Eu vou trazer para você uma xícara, uma taça de manzanilla. Esse manzanilla é camomila. Então, se você vai trazer uma xícara de camomila, você entende aí que é um chá de camomila. Então, uma xícara de chá de camomila. Eu vou trazer para você uma xícara de chá de camomila e te vas a poner bien. E você vai ficar bem. Esse poner-se bien é quando você muda de um estado e passa para outro. Então, eu posso falar que yo me puse bien después de tomar un té. Eu fiquei bem depois de tomar um chá. Eu me senti melhor. Eu estava mal e aí eu me senti melhor. É uma transformação. Poner-se bien, tá bom? Então, te vas a poner bien e você vai ficar bem. Agora, vamos ver aqui essas palavrinhas. Taça e xícara. Se em espanhol a palavra taça é xícara, então, Pete, como é que a gente fala, por exemplo, uma taça, né? Para tomar um vinho, a gente vai dizer una copa. Então, una copa a gente usa como taça. Então, se uma taça a gente fala em espanhol una copa, como é que a gente fala um copo, por exemplo, um copo de água? O copo, em espanhol, a gente vai dizer vaso. Então, el vaso. Vou colocar aqui do ladinho. Um vaso de água. Una copa de vino. E una taza de café. Para você se lembrar. Então, una taza de café, una copa de vino e un vaso de água. Perfeito? São palavrinhas aí que a gente chama de falsos amigos porque elas mudam bastante entre o português e o espanhol. Parece ser uma coisa que na verdade não é. Coloca isso daí na sua listinha de vocabulário importante para você lembrar que são diferentes, tá bom? Próxima frase. Marcos já não está dormindo. Que significa o Marcos já não está dormindo. Já não está dormindo. A gente poderia usar esse já não está dormindo como o Marcos não está dormindo mais. Então ele já acordou. Ele não está dormindo mais. Esse já no espanhol ele pode ter esses dois sentidos, como o já e também como o mais, quando alguém não está fazendo mais alguma coisa. Marcos já não está dormindo. E essa palavrinha que está destacada vem do verbo dormir. Da mesma forma que o verbo morir, a gente vai transformar, trocar o O por U. Então, a gente vai tirar esse O daqui e vai colocar um U. E depois a gente tira esse IR e coloca o yendo. Fica durmiendo. Perfeito? E a frase continua. Así que puedo preparar el postre para la comida de mañana. Así que é uma palavrinha, é um conjuntinho de palavras que a gente usa para dar uma continuidade, né? Que liga aí a frase anterior com a próxima, dando essa ideia de continuidade, esse então, logo, por causa disso. Então, así que puedo preparar el postre. Então, eu posso preparar. El postre é a sobremesa. uma das melhores coisas que existem no mundo. Então, eu posso preparar a sobremesa para la comida, para a refeição de mañana, de amanhã. Amanhã. Essa comida, na Espanha, também pode se referir ao almoço. Então, a gente poderia dizer, así que puedo preparar el postre para el almuerzo de mañana. Tá bem? Também poderia ser uma outra forma de dizer isso, que na Espanha eles usam a palavra comida para se referir ao almoço e na América a gente usa a palavra almuerzo para se referir ao almoço. Mas comida também é a palavra refeição. Então eu posso preparar a sobremesa para a refeição de amanhã. Dale? Perfeito. La frase número 12, tenemos a ver. No estamos diciendo nada raro. Solo que somos veganos. A ver. A gente usa muito em espanhol esse a ver, nesse sentido de veja bem, olha só. Ou se você, por exemplo, tá falando que vai fazer alguma coisa pra mim, eu falo a ver, muéstrame. Então é como se fosse um, ah, deixa eu ver. Vem cá, me mostra. Veja bem. Então nesse sentido de a ver, veja bem. Nós estamos dizendo... Nós não estamos dizendo nada raro, nada estranho. Então, a gente tem a palavra raro, que significa estranho. Beleza? Nós não estamos dizendo nada estranho. Solo que, somente que, ou só que, nós somos veganos, ou somos veganos. Então, nós somos veganos. A ver, no estamos diciendo nada raro. Veja bem, nós não estamos dizendo nada estranho. Solo que somos veganos. Só que nós somos veganos. Ok? Perfeito. E a palavra que a gente tem destacada nessa frase é diciendo, que vem do verbo decir. Tiro o IR, coloco o yendo, só que a gente vai transformar essa palavrinha e trocar esse E por um I. Diciendo. Beleza? Perfeito. Então, seguimos para a frase número 13. Todos están vistiéndose el delantal. Vamos até aí por partes. Todos están vistiéndose. Todos estão vestindo el delantal, o avental. Então, delantal é avental. A palavrinha que a gente tem destacado aqui é vistiéndose, que vem do verbo vestir-se, que está, nesse caso, como um reflexivo, como um verbo pronominal, porque quem veste, quem se veste, veste a si mesmo. Então, a pessoa que veste é a mesma pessoa que está sendo vestida. Por isso, esse vestir-se. E a gente vai fazer o que nesse caso? Tira o IR, coloca o yendo. Só que a gente vai transformar, tirar esse E e colocar um I. Então, vistiendo. Como ele é reflexivo, a gente mantém esse C, porque são eles, né? Todos eles, estão vistiendo-se. Para manter a sílaba forte no vistiendo, a gente vai colocar um acento aqui. Vistiendo-se. Perfeito? Muy bien. Então, todos estão vistiendo-se el delantal para preparar la tortilla, excepto ellos. Então, eles estão vestindo o avental para preparar la tortilla, o omelete, excepto ellos, exceto eles. Ok? E uma coisa bem importante aqui com relação à palavra tortilla. Tortilla, na verdade, é um prato que é feito na Espanha, que vai ovos, batatas e queijo, às vezes. Se você pesquisar na internet uma receita de uma tortilla espanhola, se você pesquisar isso, você vai ver algumas coisas bem gostosas, se você gosta desse tipo de omelete. Aqui a tradução tá como omelete, mas não é muito bem um omelete igual como a gente faz aqui no Brasil, beleza? Então, uma tortilla espanhola. Mas a palavra tortilla também, dependendo do país, ela pode ter outro significado, que também é comida, mas essa é uma comida completamente diferente. Por exemplo, no México eles usam a tortilla como uma farinha ali de trigo ou de milho para fazer como se fosse um tipo de pãozinho, assim, para poder comer com outras coisinhas. recheado com outras coisas. Então, tortilla é uma palavra que vai mudar de um país para o outro. Vão ser comidas diferentes, tá bom? Beleza, então. E a frase termina falando: seguro que se manchan. Seguro que é aquele eu tenho certeza que, ou com certeza. Se manchan é nesse sentido de manchar a própria roupa. Então, eles estão fazendo uma receita sem um avental. Eu tenho certeza que eles vão se sujar, que eles vão se manchar. Então, com certeza vão, ou com certeza eles vão se sujar. Com certeza eles vão se manchar, vão manchar a sua roupa. Perfeito? Frase 14. Já no sigo friendo las alas de pollo en la sartén porque ensucian mucho. Já no sigo friendo. Eu já não continuo fritando. Então, esse friendo vem do verbo freir, ok? Freir. Eu já não continuo fritando las alas de pollo. Alas são as asas. Então, as asas de pollo de frango. As asinhas de frango. Eu não continuo fritando as asas de frango en la sartén, na frigideira. Uma palavrinha aí bem diferente para você acrescentar no seu vocabulário. La sartén é a frigideira. Eu já não continuo fritando as asas de frango na frigideira porque ensucian mucho, porque sujam muito. Então, fazer isso suja muito. Suja muito o quê? Tudo. O ambiente, né? A frigideira, a cozinha, enfim. Então, a gente pode traduzir isso como porque faz muita sujeira. Porque essas asinhas de frango fazem muita sujeira. Ok? Então, esse ensuciar é sujar ou fazer muita sujeira. Eu já não continuo fritando as asas de frango na frigideira porque fazem muita sujeira. E a gente tem aqui a estrutura seguir friendo. Vamos ver essa estrutura com mais detalhe com a Brenda.
Você acabou de ver com a Pete a frase Já no sigo friendo las alas de pollo. E que na tradução você está vendo esse sigo com a tradução continuo. Eu já não continuo fritando as asas de frango. Mas, Brenda, por que que essa palavrinha continuar está ali no meio da tradução? Bom, eu vou te explicar uma coisa muito legal. Quando você quer dar uma ideia de continuidade para alguma ação que começou lá atrás e continua acontecendo até agora, você vai usar a palavrinha seguir acompanhada de um verbo que vai estar no gerúndio. O que é esse gerúndio? São todas aquelas palavrinhas que terminam com NDO e que indicam que uma ação tá sendo feita aqui nesse exato momento, como os verbos comiendo, saliendo, cantando, que indicam essas ações que estão acontecendo agora. Então, por exemplo, se eu quiser falar eu continuo estudando na universidade. Eu vou dizer em espanhol, sigo estudiando en la universidad. Mas é só com eu que você pode usar isso? Não, ela também vai funcionar com outras pessoas. Se você está usando nós, por exemplo, nós continuamos trabalhando até tarde. Você vai dizer, seguimos trabajando hasta tarde. Então é muito fácil. É só você pegar o seguir, conjugar ele, colocar ele na forma de acordo com a pessoa que está fazendo essa ação, para dar essa ideia de continuidade, e colocar um verbinho logo em seguida, junto com esse NDO, para dar essa ideia de uma ação que segue acontecendo aqui no presente.
E aqui nessa estrutura a gente tem esse friendo. Como a gente já viu aqui embaixo, vem do verbo freir. Se a gente for tirar esse IR e colocar o yendo, vai ficar freiendo e isso fica bem estranho. Essa palavrinha não existe assim, dessa forma, em espanhol. O que que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse E daqui. Então, esse E que tem de freir, a gente tira e fica friendo. Por isso, essa palavrinha ela é um pouquinho mais especial. Então, já no sigo friendo. Perfeito? Seguimos então com as próximas frases que têm também essa estrutura seguir mais gerúndio. Sabes? Por que seguimos viniendo aqui? Sabes por que? Você sabe Por quê? Seguimos viniendo aqui. Então, como você já viu, continuamos vindo aqui. Você sabe por que continuamos vindo aqui? Ou por que nós continuamos vindo aqui? Por que será que essas pessoas continuam vindo aqui? Para comer los muslitos de codorniz a la miel. Que haces? Essas pessoas são extremamente interesseiras. Olha só por que elas continuam vindo aqui. É o único motivo, né, pelo visto. Para comer los muslitos. Para comer. Los muslitos são as coxinhas. As coxinhas. Essa parte que a gente tem na nossa perna é el muslo. El muslo, a coxa. Então, los muslitos são as coxinhas. Para comer as coxinhas de codorniz, de codorna. A la miel. Então, as coxinhas de codorna ao mel. Que haces? Que você faz? Que pessoas interesseiras. Esse é o único motivo porque elas continuam visitando essa pessoa. É para comer a comida que essa pessoa faz. Essas coxinhas de codorna ao mel. Se você perceber, a gente diz em espanhol la miel. Opa, la miel. La miel é uma palavra feminina em espanhol. Em português a gente diz o mel, mas em espanhol la miel. Perfeito? E a palavra destacada que tem aí é viniendo, que vem do verbo venir. A gente também vai fazer aquela transformação. Vai tirar esse é, colocar um i, e aí coloca, assim a transformação do yendo. Viniendo. Perfeito. Frase número 16. Seguís pidiendo la tarjeta de crédito de vuestro padrastro. Vamos até aí. Seguís pidiendo. Então, vocês, né? Vosotros seguís. Vocês continuam pidiendo, pedindo. La tarjeta, o cartão. Tarjeta, então, vai ser cartão. Pode ser um cartão de aniversário, una tarjeta de cumpleaños. Tá bom? A mesma palavra. Tarjeta de crédito, cartão. Então, cartão de crédito. Tarjeta de crédito de vuestro padrastro. Do padrasto de vocês. Então, vocês continuam pedindo cartão de crédito do padrasto de vocês para ir a comprar frutas e verduras. Para ir a comprar frutas e verduras, que a tradução vai ser praticamente a mesma coisa. Então, para ir comprar frutas e verduras. Vocês continuam pedindo cartão de crédito do padrasto de vocês para comprar frutas e verduras. Que coisa mais estranha, né? Essa frase meio estranha. Para comprar frutas e verduras. As pessoas pegam o cartão aí para comprar frutas e verduras. Qual que é a palavrinha destacada que tem? Pidiendo vem do verbo pedir. Então, a gente tira o IR e coloca yendo. Só que tem uma transformação. A gente vai tirar esse E daqui também e colocar um I. Pidiendo. Pedir, pidiendo. Perfecto. Frase número 17. Ustedes siguen sirviendo huevos rotos con jamón. Ustedes siguen sirviendo vocês. Nesse caso pode ser formal ou informal. Os senhores, as senhoras ou vocês. Ustedes siguen, vocês continuam sirviendo. Servindo. Huevos rotos são os ovos. Então, huevo, ovo. Huevos rotos são os ovos fritos. Esse roto vem do verbo romper, que é quebrar. Se você quebra o ovo e deixa ele cair na frigideira, ele vai ficar um ovo frito. Então, esse huevos rotos são os ovos fritos. Con Ramon. Ramon, Peti, é homem? O nome daquele homem, Ramon? Não. Isso daí é Ramon, Ramon, tá bom? Ramon é diferente de Ramon, Ramon, com J, beleza? Esse Ramon é o presunto. Então, ovos fritos com presunto. Vocês continuam servindo ovos fritos com presunto? A palavrinha destacada aí é sirviendo, que vem do verbo servir. E aí a gente vai tirar esse R, colocar o yendo, e mais uma vez a gente troca esse E por um I, para ficar sirviendo, tá bom? Servir, sirviendo. Frase número 18. Que chiste tan bueno. Sigo riéndome de él. Que chiste tan bueno. Chiste é uma piada, uma brincadeira que você faz. Nesse caso, uma piada. Que chiste tan bueno significa que piada boa. Que piada tão boa. Que piada boa. Sigo riéndome de él. Eu continuo rindo dela, né? Da piada. Eu continuo rindo dela. Que chiste tan bueno. Beleza? A palavrinha destacada que a gente tem aí é riéndome, que vem do verbo reír-se, tá bom? Riéndome. Em espanhol, a gente pode falar reír ou reír-se para falar que tá rindo de alguma coisa. As duas são possíveis. E aí, a gente tiraria esse IR para colocar o yendo, ficaria reyendo, mas isso não funciona em espanhol. O que, que a gente vai fazer? Tirar esse E. Então, fica riendo. Como aqui é reír-se, vai ficar riéndome. A gente precisa manter a sílaba forte no mesmo lugar, então vai colocar um acento aqui. Riéndome. Perfeito? Então, seguimos. Estamos casi terminando. La frase número 19 es la siguiente. Es increíble. Es increíble. É inacreditável. É inacreditável, é incrível, nesse sentido de que a gente não consegue acreditar, não consegue crer. É inacreditável, es increíble. Sigues preferiendo, la pechuga de pavo frita. Vamos ver o que isso significa. Sigues preferiendo, essa mesma ideia que a gente já está vendo em várias frases, você continua preferindo. La pechuga é o peito, né? Quando a gente está falando de uma ave, a comidinha é o peito, la pechuga. Então, você continua preferindo o peito de pavo. Esse pavo é o peru, então peito de peru. Frita, porque é la pechuga, em português, é o peito. Então, peito de peru frito. Você continua preferindo o peito de peru frito. Aunque assada es más sana. Aunque é ainda que. Tá bom? Para você dar uma ideia aí oposta. Mesmo que, ainda que, aunque assada es más sana. Ainda que assado, né? A gente tá falando do peito, ainda que assado seja mais saudável. Más sana, mais saudável. Ok? Então, ainda que assado seja mais saudável. É incrível, porque você continua preferindo frito, mesmo que o peito assado seja mais saudável. Perfeito? Qual é a palavra destacada que a gente tem? Preferiendo, vem do verbo preferir. Tira o IR, coloca o yendo, mas a gente precisa fazer uma alteraçãozinha aqui. Ao invés de prefe, vai ser prefi. Prefiriendo. Perfeito? Prefiriendo. Muy bien. E la última frase tenemos, la número 20. Después de conocer tantas culturas, depois de conhecer tantas culturas, aqui não tem muito mistério na tradução, depois de conhecer tantas culturas, Lucas sigue repetindo, então, o Lucas continua repetindo, a gente tem essa palavrinha destacada, repetir, a gente vai colocar o yendo e vai trocar esse é por i. Repitiendo. Repetir, repitiendo. Lucas sigue repitiendo que no hay país. Mejor que el suyo. Então, ele continua repetindo que não há ou que não tem país melhor, mejor que el suyo, melhor que o seu. Então, mesmo conhecendo várias culturas, ele continua repetindo que não tem país melhor do que o seu, que não há país mejor que el suyo. Perfecto. Entonces, estas fueron nuestras frases de la clase de hoy. Espero que hayas aprovechado. Espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Lembrando que a memorização, a prática de memorização, é o essencial para você conseguir lembrar de tudo isso que a gente vê, de tudo isso que a gente aprende, para você conseguir também internalizar como que você escuta isso, para depois conseguir reproduzir. Enfim, você já está cansado de saber que precisa fazer essas práticas de memorização. Então, não se esquece de colocar suas cartinhas lá no Memorization Hack, beleza? Nos vemos na próxima classe. Te dejo um super beso e hasta pronto!